Olha, sinceramente, eu tô assustado é com a República de Curitiba. Eu vou antecipar minha campanha para 2018.
Não renunciarei. Repito, não renunciarei.
Presidente da Câmara, do Senado, não tem quanto falar de nada de assado.
Não comprei o silêncio de ninguém.
Nós temos uma Suprema Corte totalmente acomodada. Nós temos um totalmente acomodado. Um parlamento totalmente acomodado.
Eu tô mandando o perfil.
Muito boa tarde a todos.
Tchau, querida.
Estamos iniciando mais um primeiro podcast aqui com a nossa equipe do Liber Twins. Eu sou o Tailan, do meu lado tá o Lucian e do outro lado da linha tá o Donato Campello ali. É assim que se fala?
Donato Campello.
Campello? Tá tudo certo, então. Hoje nós vamos falar basicamente sobre tudo o que tá acontecendo no Brasil. Vamos dar uma geral aí. Temos opiniões diferentes. Quer dizer, não sei, talvez sim, talvez não. Mas eu vou deixar a palavra com vocês,
então. Acho que o Donato é um pouco mais pessimista do que nós somos, mas é que nós somos mais jovens, nós não podemos ser pessimistas.
Nem por aí. Na verdade, a conjuntura do Brasil não é de hoje, apesar de eu já ter um pouquinho mais de idade que vocês, né? Eu tenho um grande amigo lá do Rio de Janeiro, na época que eu ainda habitava o melhor retrato do Brasil, que é o Rio de Janeiro, e naquela época a gente já falava de o Rio de Janeiro vive uma guerra civil, o Brasil é comuna, o anti-imperialismo Yankee e tudo mais, e a gente era taxado como louco. Isso eu tinha 18 anos de idade, ou seja, em 1998, né? E o que a gente enxergou ali com 18 anos tá aí acontecendo hoje, né? Pra gente não foi novidade nenhuma, né? Mas pros especialistas sempre é uma novidade, né? Os especialistas estão sempre vivendo em outro planeta, literalmente, né? Não é nem em outro país, é em outro planeta. Então, assim, pra gente não é novidade. Então, assim, a gente vê realmente a coisa com um certo ar de pessimismo, porque nesses anos todos, né, a única coisa que a gente viu de fato melhorar na vida do brasileiro comum foi o Plano Real, né? Se você for traçar uma linha contemporânea aí dos últimos talvez 50 anos, o Plano Real que teve de mais importante nessa, mais significativo, tirando isso, não temos grandes conquistas. A verdade é essa: falar que a gente conquistou uma democracia ou que a gente teve uma aceleração econômica durante o regime militar, isso tudo para mim é tapar o sol com a peneira. Na verdade, a gente está patinando, e digo mais, né? A gente patinou muito tempo e agora a gente está andando de ré a 300 por hora.
Porra, estamos caindo ladeira abaixo, né? Bom, o que aconteceu nessas últimas semanas, nós temos os áudios lá dos caras da JBS, os Batistas, né, os irmãos Batistas, a dupla sertaneja. Hoje a gente foi pesquisar lá no Google áudios do Wesley Batista pra fazer baixar, enfim, né, apareceu Wesley Safadão lá, não sei o que, não deu o Wesley Batista, né, porque é impressionante esses nomes. O cara só podia ficar rico roubando mesmo com o nome desse, né? Como estão dizendo pela internet. Mas, enfim, dizem... Alguns dizem que o governo Temer é insustentável pela instabilidade que nós estamos agora. E você, pelo que eu venho observando, está dizendo que ele é a nossa única salvação para passar as reformas que realmente ele está tentando fazer, né?
Eu acho que a política, né, a arte do possível está aí. A política tem que ter uma dose muito grande de pragmatismo, né? Então, as pessoas que não estão satisfeitas com o Temer, assim como eu também não estou, bem, qualquer um que estivesse lá, que não fosse eu mesmo, eu não estaria satisfeito. Né? O que eu quero dizer com isso, talvez até se eu estivesse num cargo de liderança, também não estaria satisfeito. Eu acho que ninguém deve estar satisfeito com governo algum. Né? Mas na questão da atual conjuntura, como o Temer chegou ao poder, tudo que aconteceu durante esses mais de uma década, não só no Brasil, mas na América Latina e também no mundo, né? A pergunta dos críticos ao Temer que eu faço é a seguinte: e se não for o Temer, quem vai ser? Quem será?
Talvez a família real?
Quem?
A família real?
O
Dom Luiz?
A família real é um papo, acho, mais extenso, com uma situação diferenciada, né? É um assunto até que eu tenho bastante curiosidade. Eu conheço alguns monarquistas, né? Inclusive daqui da região, mas eu nunca tive a oportunidade de debater isso seriamente com alguém, né? Quando eu falo da atual conjuntura, eu falo com as regras atuais, né? Afinal, se a gente abrir precedente para ter uma estrutura monárquica no Brasil, independente se eu acho que é relevante ou não, a gente também abre precedente para ter uma reforma da Constituição e com os atuais políticos aí fazendo essa reforma. Então, assim, acho que não cabe esse assunto nesse momento, né? A reforma da Constituição, acho que até é procedente. Nossa Constituição é um livro de ficção.
É a carta para o Papai Noel, né? Eu sempre...
Muito, né? Junto com o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa...
E faz o do dentro.
Algumas outras entidades sobrenaturais, né?
Lula!
Inclusive, quando eu estendi a minha coluna no Liberty Twins, que eu falei do Roberto Campos, né? Roberto Campos, nossa, era um ferrenho, crítico, né, de todas as formas na Constituição. Ele falava, inclusive, da garantia do direito à vida. Mas que garantia? Pô, olha, não posso morrer. Que garantia? Isso mostra, claro, eu entendo a parte filosófica da coisa, mas será que isso tem que estar assegurado na Constituição, né? E a nossa Constituição é tão abstrata que ela vai desde a garantia à vida até no máximo 12% de juros cobrados ao ano. Então mostra a gama, o leque que foi que teve de abrangência, né, nesse assunto. E aí você logo vê como é que isso vai dar certo.
E tudo que está acontecendo agora, roubalheira, esse caos na política, vem também dessa Constituição, que é uma...
Pô, sim, né? Sem dúvida. Outra coisa interessante na Constituição, né? Você falou de roubalheira, então a gente pega a Constituição, o coração sempre da roubalheira nesse país se chama Correios, né? Então tudo acontece, começa pelos Correios. Por quê? Temos um monopólio garantido por lei, tá lá na Constituição Federal,
que dá prejuízo.
Não faz imposto, ou seja, não tem que nem fazer... Nem fazer a sua contabilidade valer, né? Tem 4 chefes para cada subordinado, e tudo começa lá. Todas as indicações políticas, o Mensalão começou lá, aquele esquema lá do Cachoeira começou lá. Então, assim, tudo no Brasil começa pelos Correios, cara. Né? As pessoas confundem, engraçado também é isso, né? Como há um abismo de você concatenar o raciocínio. Aí eu critico os Correios, aí o funcionário do Correio fica chateado.
Pô, coitadinho.
O funcionário do Correio, ele era o primeiro a ficar chateado, não comigo, com a estrutura que eles dão pra eles. Sim. Não sou eu. Né? Então, assim, pelo contrário, eu sou vítima, porque eu pago várias vezes isso, porque eu não posso correr pra ninguém fora os Correios pra entregar minha correspondência. Eu pago quando tem rombo eu pago através de impostos, né? Então assim, eu não tenho nem para correr, a única vítima aqui somos nós, né? O funcionário deveria estar chateado. Agora, a resposta que eu já dou antecipadamente a qualquer estatal, Correios, Petrobras, para os funcionários que ficam chateados quando a gente fala isso ou qualquer outra coisa do gênero, eu falo o seguinte: meu amigo, você pode escolher duas vertentes. Se você trabalha lá e não viu a safadeza, você pode escolher entre a incompetência e a conivência.
É.
Não tem, infelizmente, não tem não mais nada para falar para você. Ou você é conivente com a roubalheira, ou você é incompetente para não detectar a roubalheira.
Além das estatais, que claramente são roubadas, tem casos de corrupção, agora nós temos as empresas privadas, né? De conluio com o governo.
Agora.
Bom, desde sempre.
Tem que dar entonação, não é o fato de ser privado. Tem que dar entonação ao fato de ser com o governo.
É, sim, com o governo. É isso que o William Vac no Jornal da Globo chamou de capitalismo brasileiro. Eu escrevi um artigo sobre isso. Mas capitalismo brasileiro ainda é um nome que não é bom dar, né? É corporativismo, você sempre fala do
feudalismo estatal.
Feudalismo estatal, isso. Que é uma coisa... É isso, o nosso capitalismo brasileiro é grandes empresas, aí agora através do BNDES, que lucram. A JBS é um absurdo o quanto que eles lucraram, né? Por causa do governo, né? Então... É claro isso aí.
Mas ainda vou te falar o seguinte, o que mais me deixa estarrecido perante isso não é, por exemplo, uma JBS surgir e ganhar rios e rios de dinheiro. O que mais me deixa estarrecido é você parar para pensar que várias outras empresas honestas e concorrentes da JBS deixaram de existir durante esse período porque ela não conseguiu competir com a JBS, por motivo próprio, né? Então se imagina no lugar, por exemplo, existe uma empresa, existia, né? Na verdade, uma empresa prestadora de serviços da Petrobras. Ela era uma empresa muito famosa aqui no Brasil, se chama Lupatec, tá? Essa empresa era uma das mais tradicionais que prestavam serviços na Petrobras. Era parceria assim de anos, assim, mais de 30 anos, eu não sei exemplificar agora exatamente, mas era mais de 30 anos, e a Lupatec faliu. A Lupatec declarou falência, acho que eu não... Vou chutar aqui que faz 3 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, cara, eu te pergunto o seguinte, com os escândalos do Petrolão, né? Sabendo que é notório que aquelas licitações foram todas mascaradas para desviar dinheiro da Petrobras, aí eu pergunto para vocês, não é mais do que correto uma Lupatec, os acionistas da Lupatec entrarem com uma ação e pedirem que sejam indenizados por essa falência, né? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo,
é.
Entendeu? Não é só o que foi roubado, o que foi desviado, é também o que deixou de ser gerado como riqueza real. Porque ainda tem uma outra vertente também, que é ainda mais pessimista do ponto de vista econômico, que é a seguinte: quando a Petrobras, por exemplo, no escândalo do Petrolão, ela estava bombando, todo mundo tinha emprego, e tinha emprego por quê? Porque quando chegava uma Odebrecht lá para prestar um serviço para a Petrobras e tinha que ter um adendo contratual, o que é um adendo contratual? Você firma um contrato de prestação de serviço, de empreitada, seja lá qual for, detalhamento de engenharia, não interessa. Aí o que acontece? Você dá uma de João sem braço e fala assim, olha, eu orcei por 10, mas vai ser 11. O problema é que as pessoas estão orçando por 10 e estavam falando de 30 depois. Né? Então já começa por aí o grande problema, mas aí tem uma coisa ainda muito mais maléfica nisso tudo. As empresas antigamente, quando chegavam numa questão de adendo contratual, elas ficavam numa situação muito delicado. Pô, imagina, eu tô assinando embaixo meu atestado de incompetência. Olha, eu falei que custa 10, mas não custa, custa mais, desculpa, vou precisar mais dinheiro. Então, isso não estava mais acontecendo, os adendos contratuais estavam seguindo um fluxo praticamente natural dentro da Petrobras. Por quê? Porque o Odebrecht e companhia já estavam assim, ótimo, pelo menos eu vou conseguir justificar esse dinheiro aqui. Né? Então, assim, imagina uma esmagadora geração de carros de trabalho, salários sendo aumentados, né? Quando isso não era verdade. Era tudo uma bolha, era uma questão artificial criada para se prestar serviços que, não, teoricamente, não são necessários. Né? Se você pegar aí a Renesca lá de Abreu Lima, no Nordeste, que o Lula já forçou uma situação para fazer uma refinaria lá, logisticamente não era interessante, mas ele forçou uma situação para ficar bem. Sim. Politicamente, né? E aí você vê assim que, eu também não vou saber precisar os números absolutamente aqui, mas 10 bilhões de reais. Pô, fechou a conta com 35 e não terminou, entendeu? Então imagina só, então falando de bilhões, né? Quando você chega e tem um projeto que você tem uma variação que seja mais ou menos 10%, né? E o projeto custa 100 mil reais, 10% é muita coisa percentualmente, mas a gente está falando de 10 mil reais. Agora, quando você tem um projeto de 1 bilhão de reais e você está falando de mais ou menos 10%, o nominal, o montante do dinheiro muda muito, né? Então, assim, é por isso que eu tenho um pessimismo muito grande quanto a isso tudo. Eu vejo, eu olho, para onde eu olho, eu não vejo saída, né? Eu falo, pô, tem muita gente, inclusive, que culpa a corrupção por todos esses males. Realmente, corrupção é uma coisa horrível. Ninguém tá aqui pô, vou defender a corrupção. Pode até fechar aí na minha cara que não tá mais que certo. Mas a gente tem que ter o pragmatismo de falar o seguinte: o Brasil é um país de incompetentes. Se a gente tirar a corrupção da conta, a incompetência dá conta e dá conta sobrando, sabe? Então, assim, a gente tem que, se a gente fala com profissionais da área, ou até mesmo como a gente estava falando agora, dos funcionários públicos que ficam ofendidos e acham que a gente é contra eles em especial, né? O que eu falo é o seguinte, se você pensa nisso, eu pergunto o seguinte, alguma vez você viu alguém ser demitido por incompetência? Você viu alguém, eu falo, funcionário público, eu pergunto o seguinte, você é funcionário público? Eu sou, todos eles trabalham com afinco, eu nunca vi funcionário público vagabundo, pessoalmente, pelo menos, né?
Sim.
Todo mundo fala, eu trabalho pra caramba, trabalho pra caramba, legal. Então me diz o seguinte, você cobrou do seu chefe no último um ano um computador novo? Porque é o seguinte, eu já trabalhei em várias empresas, em várias multinacionais, cara. Primeira coisa que eu reclamo pra qualquer chefe, cara, é meu computador. Fala, pô, preciso de um computador novo, assim não dá pra trabalhar. Entendeu? Então, assim, não adianta, cara. O funcionalismo público, ele tem que ser totalmente reformulado, tem que ser diminuído ao mínimo do mínimo do mínimo, né? E acabar com a estabilidade, né? Acho que os direitos trabalhistas devem ser reduzidos ao seu direito de trabalhar.
Sim.
Tão somente.
Adianta, né? Ter direito trabalhista e não ter emprego, né?
Acho que o resto tem que ser acordado, não legislado, né? Os melhores países em produtividade do mundo fazem dessa forma, não tem como ser diferente. E uma coisa muito, muito importante que eu tenho visto nos últimos meses, que começou a cair a ficha pra mim, né? As nações emergentes, elas têm uma política de produtividade completamente diferente da ocidental. Eu vou falar das nações emergentes orientais, né? Eles executam, eles fazem, eles não ficam planejando. A gente parece que está no eterno planejamento, já repararam isso? Sim. Tudo que a gente vai fazer, seja na área de estudo, governo, trabalho, a gente não para nunca mais de planejar, cara. Sabe?
O Brasil é um país pra dar certo, né? É o país do futuro, o Brasil, né? O presente, foda-se, o país é do futuro.
É, o problema do país de futuro, cara, é que o meu avô nasceu no país do futuro, meu pai nasceu no país do futuro, eu nasci no país do futuro, vocês devem ter nascido no país do futuro, meus filhos nasceram no país do futuro, entendeu? E o futuro não chegou, cara.
Não tá chegou
aquilo que você disse das empresas lá, a obra lá custava 10 milhões, de repente 30 e não era terminada, é a realidade de todas as obras de infraestrutura do governo, empresa, né, essas coisas feitas nos todos esses anos. Os estádios da Copa também, porra, tudo, né? Esse é o grande problema do Brasil, né?
Então... Nossa, cara, e você vê, né? Você tava falando do meu pessimismo, né? Poxa, quantas pessoas me criticaram quando eu falei esse lance de Copa do Mundo, Olimpíadas e tal. Tá aí a prova, né? E eu sou pessimista, eu sou um radical.
Porra, gastaram bilhões, 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 roubaram e a gente ainda perde de 7-1 pra Alemanha pra passar aquela vergonha, né? Tipo, caralho, né?
Porra, desse o dinheiro pra Alemanha, porra, mas os caras compraram os caras errados. Mas o que eu queria falar com vocês, depois, não sei se vocês têm alguma conjectura pra falar disso aí, do meu pessimismo versus a realidade do que já tá acontecendo. Vocês já do Trump lá no Vaticano, lá com o padreco argentino lá?
Eu vi o vídeo, mas você viu aquela montagem que estão fazendo do Trump botando a mão lá no tentando dar a mão pro Papa lá?
Eu vi, cara, mas eu como... Eu vi, eu morri de rir com isso. Mas eu não entendi isso. Eu não entendi isso como uma coisa pejorativa, pô. Eu entendi isso como um cacete planeta da vida, né?
Tá na hora da piada, então. Deixa eu até... Vou achar aqui no caderninho. Eu vi agora de tarde a notícia aqui. Dilma faz novo pedido de liminar para voltar à presidência. Podem dar risada já. E, por coincidência, o pedido caiu pro ministro Alexandre de Moraes pra decidir. O que ele vai decidir, será?
Porra, é muito azar pra uma pessoa só, né?
Olha, cara, eu acho que o Alexandre de Moraes, como é um cara muito sério, ele vai...
Ele vai considerar.
Pô, cara... Isso aí parece até quando, pô, cai aquele currículo de desafeto na tua mão, você quando fala, pô.
É, mesmo você falando, e eu concordo sobre o Temer ser o único que tem força política pra, em tese, né, pra passar as reformas, etc, etc, não é o cenário que tá se mostrando, né, quer dizer, pode ser que ele fique mesmo, né, e...
Não, eu acho que não sei se vocês viram, mas né, se vocês perceberam, quando saiu aquela gravação, os áudios, né, que deu aquela bomba, né, todo mundo ficou no final de semana, meio desesperado, e PSB saiu do governo, PPS saiu do governo, PSDB queria sair do governo, e no fim tá todo mundo lá no governo, né, então eu não sei até que ponto esse negócio de, o Temer tá instável, o Temer não tem condição de governar. Tá, tudo bem, era aquela hora quando estourou a bomba, mas agora não tá se mostrando isso, né? Ainda não foi uma votação significativa, não teve alguma votação muito significativa lá no Congresso, mas não sei até que ponto o Temer, com certeza, perdeu força, mas será que perdeu tanta força assim?
Sendo bem sincero com vocês, Temer foi vice da Dilma, né, cara?
Não, isso tem que deixar. A gente já devia ter falado isso no começo.
É que às vezes a gente supõe, deixa subentendido determinadas situações, né? Mas o Temer foi vice da Dilma, né? Isso já fala muito por si. Depois a gente tem que ver a seguinte situação, né? Esse país, cara, não se tornou a Venezuela até hoje, o bolivarianismo não se instalou aqui definitivamente, né? Inclusive a Dilma caiu por causa disso. Porque, queiram ou não queiram, bem ou mal, o PMDB sempre salvou a pátria. Eu até brinco, né? Eu falo, o Brasil é um país tão zoado, cara, que quem salva a pátria é o PMDB.
Porra, né?
E eu até faço um paralelo com isso, porque como eu vim do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro sempre teve uma guerra civil, né? A diferença é que hoje a guerra civil mata policiais. Antigamente, os bandidos respeitavam muitos policiais. É sério isso? Uhum. Então, assim, o que acontecia? A polícia fazia vista grossa. Por quê? Porque não estava atacando os deles, né?
Sim.
Então, ficava por isso mesmo. Isso mudou radicalmente em 2003, se eu não me engano, quando teve a primeira onda de incêndios de ônibus no Rio de Janeiro. É bem interessante porque meu pai estava aqui no Paraná há um bom tempo e ele voltou pro Rio e foi trabalhar comigo. E a gente, naquela manhã, né, a gente andando de carro, indo pro trabalho, então a gente viu vários ônibus queimados e tal. Meu pai detesta o Rio de Janeiro tanto quanto eu. E aí eu olhava assim o ar de tristeza do meu pai, sabe? Então isso marcou muito. Se eu não me engano foi em 2003. Se não foi 2003, foi ali 2002 e tal. E o Rio de Janeiro sempre viu isso. A partir daquele momento, começaram a ter ações contra os policiais, matando os policiais. Aí a política de segurança pública do Rio de Janeiro resolveu acordar. E aí a coisa mudou, não vou dizer que, né, resolveu, mas melhorou muito. Já foi muito pior do que é hoje, acreditem. E o que eu quero dizer com isso? Qual é o paralelo que eu faço com isso, cara? O Rio de Janeiro é um estado tão zoado, tanto é que eu falo que o Rio de Janeiro é o melhor retrato desse país, né? O Rio de Janeiro é tão zoado, que quem faz a política de segurança pública lá não é a polícia nem a secretaria, é o bandido. Se o bandido não agisse contra o governo, contra o Estado, contra a força do Estado, ninguém ia fazer nada, ia continuar daquele jeito, as pessoas iam continuar morrendo, ia ficar por isso mesmo, entendeu? E o PMDB igualzinho, né? PMDB, você queira ou não, eu sempre vi ele salvando a pátria. Inclusive, eu não gostaria de falar isso pra vocês, né? Nem pra ninguém. Eu gostaria de falar assim, pô, não, esse cara aí é bom, esse cara é honesto, mas não posso falar isso.
Puta comparação essa do PMDB com os bandidos.
Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, o PMDB sempre salva a pátria. Não faz muito tempo a gente viu o episódio do Cunha e ele era do PMDB.
Sim.
Né? Então, assim, aí agora a gente tá vendo o Temer e ele é do PMDB. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte, o PMDB tem uma base muito grande nas casas, né? Seja no Senado, seja no Congresso. Isso faz toda a diferença, né? A Câmara de Deputados tem maioria PMDBista, eles têm muita força. A maneira que se faz política valoriza muito os estados do Nordeste,
Sim.
do Norte, que são não é que são populosos, minto, são muitos estados, né? Então, assim, imagina, você tem a força política do Sudeste, né? São quatro estados.
Sim.
E a gente está falando, da região mais ativamente econômica do país. Né? Se a gente juntar com o Sul, e aí vem a segunda região, estamos falando de total de 7 estados. Aí tu pega o Nordeste sozinho, pô, mas que isso, entendeu?
Bom.
Então aí você vê pra onde que vem a força do PMDB, né? Então, agora, dentro do PMDB também existe oposição, né? Aqui no Paraná a gente tem o nosso glorioso São Paulo.
Porra, esse aí eu ia falar dele agora. Roberto Requião de Melo e Silva, é isso?
Pô, cara, olha, Tem gente que acha que eu detesto o Lula, cara. O pessoal não sabe a minha opinião sobre o Requião, cara.
Pô, não, a única coisa significativa que o Requião fez pela educação no Paraná foi aquelas TV laranjadas que são cafona pra caralho, né? Tipo, porra.
A única coisa que o Requião fez na vida, a coisa mais importante que o Requião fez na vida, cara, o Lula atrapalhou. Foi quando ele comeu uma mona, cara. Foi. Não deixou de ter como é que ele pode... Cara.
Pô,
não consigo entender.
Não,
o Lula é foda.
É, cagando com tudo, né? É, o Requião eu já vi ele pessoalmente, já fui a cidade pequena, né? Lá, e sempre ia pra lá, a gente sempre. Ah, vê o governador. Na verdade, vê o helicóptero do governador, né? E ele sempre foi o que ele é hoje, né? Tipo, o cara mal educado. Que não... Pior que o Lula, como você disse. Pior
o Requião,
que o
Lula. Me espanta muito o fato do Requião fazer sucesso no Paraná, porque o Paraná é um estado voltado para a agricultura de maneira geral, né?
Uhum.
E o Requião, como governador, ele fretava ônibus, pagava uma série de integrantes do MST para fechar as praças de pedágio aqui no Paraná. Né? Inclusive, tem uma briga dele na época com um contrato de concessionárias das estradas aqui ferrenha, que ele queria quebrar o contrato, né, mostrando todo o viés totalitarista e ensandecido da extrema esquerda, é isso que o Roberto Requião para mim é.
Sim.
E me espanta muito o sucesso que ele faz eleitoral nessa região. Pô, ele era para passar aqui escorraçado, né? Não era nem pra passar, né? E se passasse, seria esparraçado. E eu não vejo isso. Vejo um monte de gente, principalmente do interior, agricultores, amam ele, um braço político ferrenho do MST aqui no Paraná. Eu acho que é muito mais que a Gleisi, inclusive.
Essa é uma... É do Requião, eu pude observar... Tá caindo um pouco a popularidade dele... A gente pôde observar pelas últimas eleições do governador que o Beto Richa ganhou em primeiro turno contra a Gleisi Requião, né?
O estrago já tá feito há 8 anos lá no poder, lá no Senado, né?
É. Sim. Agora, essa para a próxima eleição que até eu tava pensando, né? Que nós vamos ter a Gleisi, não sei se vai para senador ou para governador, provavelmente para senador, eu acho. Não faço a menor ideia quais são os planos dela. Mas o Requião e o Beto Richa não pode ser governador novamente, então provavelmente ele vai querer o Senado, né? Então nós só temos duas vagas, né? Então Gleisi Requião e o Beto Richa, quem vai ficar de fora?
Olha, a disputa vai ser interessante.
Eu acho
que aqui no Paraná falta um político de expressão, como é que eu posso dizer, firme, né?
Uhum.
Eu não vejo nada. A última vez que eu vi aqui no Paraná algo firme, né? E que nem concordo com isso, foi do Ratinho Júnior na campanha do desarmamento.
Ah.
Né? Então, assim, fora o Requião e a Gleisi ficar chorando lá em Brasília, não tem nenhuma expressão a política paranaense, né?
É.
O Beto Rich, ele é um. É um Alckmin melhorado, vamos dizer assim.
Sim.
Né? Eu não vejo expressão política dele significativa na conjuntura nacional, né?
Uhum.
Aqui dentro é uma coisa, mas nacionalmente é
Sim.
completamente diferente.
É, ele não tem a menor chance de concorrer a presidente, por exemplo, né? Como, bom, outros.
Exatamente. Exatamente. E engraçado é isso, porque o Beto Richa, né, o estado do Paraná é um estado que deveria de copiar o modelo do interior paulista, né?
Uhum.
Tem muitas diferenças com o interior paulista. E o Beto Richa não conseguiu fazer esse desenvolvimento, né? Principalmente em infraestrutura. É interessante isso, porque o Paraná, na década... Nos anos 2000, né, ele era visto como o estado do futuro do Brasil.
Mais uma vez, né?
É
o futuro.
Sério. várias empresas. E, se eu não me engano, até começou com Jaime Lerner, se eu não me engano, em Curitiba. Pô, tinha gente que falava assim, pô, Curitiba ficou ruim depois que foram pra TV falar que aqui em Curitiba tudo era melhor, não sei o que e tal.
Sim.
Então, assim, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, o estado do Paraná era visto como o estado do futuro do Brasil. Ah, sempre aquele futuro que a gente já tinha conversado.
Sim.
Mas engraçado, porque, assim, eu vejo que o interior do Paraná parou. Né? Eu vejo, assim, de 2008 para cá, 2007 para cá, 10 anos atrás, mais ou menos, o desenvolvimento do interior paranaense deu uma estagnada muito grande, né? Então,
sim,
várias empresas que estavam migrando para o Paraná já não estão mais migrando, né? Por exemplo, montadoras se instalaram em Santa Catarina, mas não vieram para cá.
Uhum.
Então, inclusive, creio eu que essa, vamos dizer assim, essa ojeriza até empresarial com o Paraná possa ser herança até do Roberto Requião.
Com
porque
certeza.
Porque quando a Audi Volkswagen se instalou aqui, o Roberto Requião assumiu logo depois, e ele também quis mudar as regras do jogo. E isso criou uma saia justa muito grande, sabe?
Uhum.
Talvez vocês não saibam, mas quando a Ford se instalou em Camaçari, na Bahia, a Ford ela ia, na verdade, para o Rio Grande do Sul. Mas como lá também era Petralha, a administração do Olívio Dutra, não sei se vocês conhecem a peça.
Já ouvi falar.
Nossa, cara, olha, um bigodão, te falar, cara, se juntar ele, o Requião, acaba o mundo, cara, explode tudo. E esse Olívio Dutra acabou também peitando a Ford, não sei o que, resumindo a história para vocês, a Ford está na Bahia até hoje, né, cara? Então, assim, acredito que seja uma herança até disso, essa ojeriza que gerou com a administração do Requião aqui no estado, as empresas começaram a ficar com receio, porque o Requião ele foi peitando muito essas empresas que já tinham acordos, né, de isenção fiscal e tudo mais. Se a gente concorda ou não com isenção fiscal ou com imposto, são outros 500. Agora, cá entre nós, né? Imagina, você quer investir num lugar, você faz um acordo e amanhã entra outra pessoa e o cara quer quebrar esse acordo da noite para o dia sem nenhuma justificativa, é complicado, né?
Então a gente falou tanto, né, de Brasil do futuro, Paraná do futuro. Qual será o futuro do Brasil?
Olha, cara, eu corro o risco aqui de não agradar os movimentos negros, né? Então acho que o futuro é negro, cara. Olha, cara, eu vou te falar o futuro do Brasil na experiência que eu tive ontem. Ontem eu estava em Curitiba e andei bastante ali no centro, cruzei Curitiba duas vezes ontem, resolvendo mais coisas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi nada parecido. Curitiba era considerada uma cidade rica, próspera, decente, e o que eu vi foi o seguinte, praticamente todo sinal que eu parei tinha alguém pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisinha para se sustentar, sabe?
Sim.
Ontem pela manhã eu fui fazer uma entrevista de emprego numa agência que me convidou Lá em Curitiba, no centro não, no alto da 15, na verdade. Se eu fiquei 15 minutos na recepção, foi muito. Pra ser bem sincero, eu acho que eu fiquei 10 minutos.
Uhum.
A quantidade de pessoas que iam na agência pra entregar currículo, eu nunca vi nada parecido. Isso mostra, assim, que a gente não perdeu muito tempo, a gente andou para trás muito tempo, sabe?
Uhum.
Chegar nos níveis que a gente chegou há alguns anos atrás vai demorar muito mais tempo. É mais ou menos que nem você entrar numa casa abandonada, né? A casa abandonada ela começa a ter infiltração, goteira, sujeira, sabe? Não vai ser o abandono de 12, 13 anos que você vai resolver em um dia, sabe?
Sim.
Então, assim, existe forma de se recuperar, obviamente. A gente já deu grandes passos, inclusive, em direção a isso. Mas a gente tem que ver o contexto político e melhor, digo mais, não é político não, ideológico da coisa, sabe?
Uhum.
O que a gente está vivendo hoje não é um contexto tão somente político, é um contexto ideológico. A gente teve essa comprovação ontem mesmo, né? Devido à quebradeira lá em Brasília, né? até interessante, porque os caras que mais defenderam aquela porcaria, aquele Ministério da Cultura, foram lá e tocaram fogo. Pô, a gente já tava pensando nisso faz tempo. Né? Pô,
é a ideia nossa, cacete.
Privatizava o prédio, né? Ganhava um dinheirinho ainda pro governo, sabe?
Meter um fogo naquelas porcaria lá, e agora você acha que vai ser a Odebrecht que vai reformar aquilo ainda, você... tá ligado?
Ainda tem essa. Pô, ele vai pedir uns adendos. Mas assim, cara, o que eu vejo é o seguinte. O grande problema da recuperação do país hoje, cara, não é a corrupção, o combate à corrupção, a ótica que você queira, não é medida de austeridade, é um problema ideológico, né? Então, assim, por que que eu falo que é ideológico? O próprio caso do Temer JBS, eu vejo que a mídia em peso tá torcendo contra, né? Tá querendo botar lenha na fogueira, né, cara?
Sim.
Porque, cara, cá entre nós, os jornalistas ficaram órfãos, né, cara? Saiu a Dilma, né, a mídia tradicional ficou órfão, né?
Pô, agora você...
A mãe morreu.
Agora você liga o jornal... O tempo inteiro eles entrevistando aquele Molon da Rede Sustentabilidade. Não sei se as jornalistas têm algum crush com ele, como eles estão dizendo agora, né? Mas é só ele que aparece.
Olha, cara, anota que eu tô te falando, cara. O Molon, cara, ainda vai ser presidente do país.
Meu Deus, vale retro.
O Molon ainda vai ser, cara. O Molon é o típico carioca malandro, eu conheço bem as peças. O Molon, ele já está se tornando um grande representante da rede, até mesmo porque a Herbs, ou desculpa, a Marina Silva, só participando, né? E sempre dá uma oportunidade imensa, propícia. Então, assim, o Molon não, cara, o Molon está sempre lá. O negócio do Molon é aparecer na TV, cara.
Sim.
E esse cara é malandro, anota aí, cara. Esse cara aí tem grande. Se não for presidente, vai ser vice.
Ah, meu Deus.
Vai ser vice.
Acho que eu vou. Eu já tô me tornando pessimista já, né? Esse negócio aí.
porque é o seguinte, cara. Eu vejo muita gente falando assim: pô, Donato, e o futuro, e o Bolsonaro, e o Dória? Eu falo, e o. Cara, você já combinou com o restante dos criminosos? Porque, pô, vocês estão falando só do que é fácil de escolher, sacou? Eu quero ver o resto.
Né?
Então, parece que o resto não vai concorrer, né, cara? Bem, olha o retrato que a gente tem hoje. Eu não acho que o Bolsonaro vai conseguir se candidatar. Tá? Eu acho que o STF vai fazer realmente alguma manobra, principalmente naquele caso lá de apologia ao estupro.
Uhum.
E ele não vai conseguir candidatar. Eu sou bem sincero quanto a isso, né? O Dória, cara, é uma esperança. Não é? Bem, quando eu falo Dória é uma esperança, pô, não, mas o Dória contra não sei que, a favor do não sei o que lá. Bicho, Jesus Cristo ainda não desceu. Enquanto Jesus Cristo não descer e se candidatar, eu escolho o menos pior.
Sim.
Então, assim, o Dória perante o mercado, cara, é uma opção. Mesmo assim, você vê, pô, o trabalho que o Dória vem fazendo em São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos, né, antes de voltar aqui pro Paraná, pelo amor de Deus, cara, teria que falar do trabalho do cara, entendeu?
Uhum.
Só ideologicamente mesmo, só aquele cara que é fanático, que, pô, se sente distraído, porque o Dória é da direita, é vendido, é entreguista. Só esses caras, porque, cara, se você for ver todos os históricos dos últimos 20 anos em São Paulo, pô, o Dória é uma mãe, cara.
Sim, sim.
É o melhor gestor.
E agora essa...
que teve ali moderno.
Essa semana, o que ele fez lá na Cracolândia, lá também, os esquerdistas lá defendendo a Cracolândia, tipo...
Eu já passei na Cracolândia, tá, por duas vezes na minha vida, só que a Cracolândia, alguns anos atrás, não, antes do Haddad, já era crítico, mas não era o que era agora, não, tá? A Cracolândia virou aquilo ali que vocês viram na TV no governo Fernando Haddad, que aí ele liberou geral, sabe?
Sim.
Então, assim, a Cracolândia, assim como os territórios ocupados no Rio de Janeiro, o Estado não habita, é um poder paralelo mesmo, né? A Cracolândia só era um poder paralelo de zumbi, sabe? Mesmo assim, você viu que tinha gente armada lá dentro, tinha, né, compactuando com o sucesso do Estatuto de Desarmamento, inclusive.
Sim.
Tinha gente armada, tinha tráfico de drogas pesados ali, e o que gerava também a síndrome, né, daquela teoria das janelas quebradas, porque no entorno da Cracolândia, os pequenos roubos e furtos eram constantes, né, para aumentar esse comércio de drogas, né. Então, assim, o Dória é uma mãe. Aí a gente tem a nossa querida Herpes, Marina Herpes Silva, né? E quando ela tá fraca, ela ataca, né?
Essa foi muito...
E aí ela começa em qualquer lugar. Os jornalistas amam essa mulher, cara, porque ela é tudo que o cara que mora lá no Batel, no Aú, lá em Curitiba, no, eu não sei bem quais são os bairros ricos de Curitiba, apesar de já ter morado lá, mas eu considero esses dois que tem bastante ricaço. Lá no Rio de Janeiro, a Zona Sul em geral, né, principalmente o Leblon e a Lagoa, o pessoal ama ela. Ali em São Paulo, em Higienópolis, o pessoal ali da Vila Madalena, que é super legalizer, também gosta bastante. Assim, a Marina Silva, cara, ela sempre vai ser uma forte candidata, mesmo ela sendo uma tremenda, uma pessoa covarde, né? Oportunista. E aí tem os loucos, né, cara? Aí a gente vê a questão da esquerda, né? Mais extrema esquerda, vamos dizer assim. PT, cara, não acredito que o Lula também venha se candidatar, eu acho que antes a casa vai cair.
Sim,
né?
Sim, eu também.
Se ele se candidatar... Se ele conseguir se candidatar, tem chance de levar, né? Tem chance, grande chance, diria eu, inclusive. Aí tem esses caras de outros partidos e tudo mais. Tem aquele cara lá que eu adoro ele, cara. Assim, se ele tivesse morto, poxa, eu ia ficar tão triste, cara. O Ciro Gomes.
Pô, o coronel. Coronel.
Entre o Ciro Gomes e o Lula, eu voto no Lula.
Imagine a chapa Ciro Gomes e Requeu.
Isso aí é pra você ver, cara, que a política, né, cara, quando você tem que votar, tem que fazer uma escolha, cara. É o que tem, sacou?
Sim.
Então,
assim, mas...
Né, assim como no pleito passado presidencial, houve uma chance de ter Marina Silva e Dilma. Cara, eu tava quase voltando na Dilma, cara. Olha, eu tô até vergonha de falar isso, mas a verdade é essa, cara. Tá, nossa senhora. A Dilma, pelo menos, eu conheço. A Marina Silva, acho que é maluca. E eu tenho uma raiva muito grande da Marina Silva, cara, porque uma vez eu fiz um projeto que eu tive que desviar uns envelopes de concreto lá na Reduc, no Rio de Janeiro, cara. E eu tive que desviar por causa de uma árvore, cara. Falei assim, pô, mas não era pra cortar a zinha, né, Donato? O problema é que a Reduc, eu não sei hoje, mas naquela época a Reduc era tão poluído, cara, que as folhas das árvores ao redor eram cinzas. E, pô, ela tava preocupada com a árvore, bicho. Nossa, você tem ideia do trabalho que deu desviada aquela árvore, sacou? Então, assim, mas olha, o Ciro Gomes, eu acho que eu ainda prefiro o Lula, cara. O Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes, ele não tem traquejo nenhum pra nada, né, cara? Eu não sei nem porque ele nasceu, sacou? Tem horas até que eu fico pensando, ah, você é a favor do aborto, sacou? É.
Se a gente soubesse, tivesse como prever, né, o que que ia sair.
Basicamente, claro, com certeza. É, mas falando sério agora, cara, o Ciro Gomes é um cara completamente deslocado. Eu acho que ele tem problemas sérios. Sério mesmo, acho mesmo. Eu acho que ele beira psicopatia. Acho que o Lula é perigoso, cara. É verdade, o Lula é perigoso. O Ciro Gomes é tipo Maduro, é 20 mil vezes pior. Sabe? É, o Ciro Gomes, ele é aquele cara que vai governar só por decreto, cara. Tudo que o pessoal tem medo que o Bolsonaro seja é o Ciro Gomes. Mas ninguém fala disso dele.
Falando em psicopatia, hoje eu li uma informação, agora há pouco, de um candidato que o PT vai colocar na próxima eleição, em 2018, até estavam dizendo que o PT vai dar um presentaço pra nós, que é o Lindbergh Faria, que diz que é o candidato do PT na próxima eleição. Hoje, eles disseram, foi a primeira vez que eu vi que ele poderia, que é o nome que pode ser, né, não sei.
Cara, olha, como é que é? Eu não lembro bem agora o que ele falou uma vez, mas era mais ou menos o seguinte, que, como é que é? Não era de Charles de Gaulle, na China? O que ele falou, cara? Ele foi citar alguém, ainda eu acho que no processo do impeachment da nossa incrível presidenta, ele foi citar alguém, cara, ele falou que, sei lá, Charles de Gaulle na China comunista já falou uma coisa assim, eu não vou lembrar o certo, cara. Mas olha, Eu só tô citando esse entrevero que ele teve com as citações, porque tu imagina o Lindinho no debate, cara. realmente seria um presentaço pra nós, cara. Eu acho que você tem razão.
Acho que ele não vai ganhar da Gleice nem na própria presidência do partido, né? Eu acho que estão blefando mesmo. Não, sem chance mesmo.
Nossa, ele é muito despreparado. Inclusive, ele na época do impeachment, ele bateu boca com um cidadão lá no Rio, na saída de um restaurante, se eu não me engano. Que isso já mostra o despreparo desse tipo de gente, né, cara? É, mais despreparado que isso é só você sendo presidente e ser gravado.
Sim, exatamente.
Você viu a notícia lá? Meu Deus, eu dei muita risada aqui. O Joesley Batista. Joesley, né? Joesley Batista. Ele comprou o gravador Fajuto, mas comprou um vibrador. Tava dizendo, porra, e o Temer aceitou receber ele altas horas da noite secretamente pela porta dos fãs. Alguma coisa tem aí.
Mas vê o lado de gestão da coisa, né? O grande segredo dos irmãos da dupla sertaneja Batista, na verdade, não é o timbre empresarial de ambos, e sim se cercar de pessoas inteligentes para fazer o serviço para eles, né?
Sim.
Porque quando o cara foi comprar uma porcaria de um gravador, comprou uma porcaria mesmo, hein?
Porcaria,
mesmo. Nem no camelódromo lá do Rio ele conseguiu um negócio tão ruim. Nem ali no em Foz do Iguaçu, ali do lado do Paraguai. Paraguai tem uma coisa de alto nível. O cara, pô, conseguiu comprar uma porcaria mesmo, hein?
Até o nosso gravador tá melhor aqui.
Até a Anatel aí pro nosso Skype consegue fazer melhor. Mas olha, agora falando sério, cara, essa questão do gravador dele é bem suspeita, na minha opinião, porque já começa por esse fato de ele ter uma gravação fajuta, e a questão do seguinte: porra, tá bom, a gravação é fajuta, mas só corta na hora que o presidente vai falar, cara?
Sim, exatamente. Porra. Até quando a gente combinou de gravar isso aí com o Rodolfo da Capitalista Morena, ele não tá participando aqui, não pôde participar, mas ele iria participar, ele que deu a ideia, inclusive, é porque ele tinha ouvido os áudios e ele falou assim, pô, cadê? E é uma coisa que não dá pra ouvir o Temer falando. Nós temos lá o tem que manter isso, viu?
Mas qual é o contexto? Tá, tem ele falando, não vamos dizer também que defendeu o Temer aqui.
É a mesma coisa que eu falo assim pra vocês. Olha, gêmeos, eu tô mantendo um bom relacionamento aqui com fulano do PMDB. Aí você fala assim, dona, tem que manter isso, viu?
Tem que manter isso, viu?
Independente disso, um amigo meu, advogado, um advogado conceituado em São Paulo, inclusive do Partido Novo e tal, eu conversei com ele a respeito, né? Logo em seguida que foi divulgado, ele falou o seguinte pra mim: Donato, isso aí não caracteriza nem crime de prevaricação, porque a função do presidente nesse caso não é essa. Se ele fosse um policial, ok, mas não é o caso. A gravação também acho que é pouco palpável, pouco tangível, e ele nem crime cometeu. Ele, assim, naquele caso ali, você e ele estão no mesmo patamar. Cabe ao cidadão dar ou não voz de prisão, é opcional, ao contrário de um policial que tem o dever. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que a gente pode dar voz de prisão para qualquer pessoa, né, que esteja praticando um crime.
Inclusive o Renan. Foi o Renan Calheiros, né, que disse que ele tinha dado voz de prisão caso ouvisse isso.
Então é complicado, né? Agora, o Renan Calheiros ter dado voz de prisão é interessante, né, cara? Falou o cara que teve a pensão da filha fora do casamento paga por um lobby, se eu não me engano, da Mandy Júnior.
Não tem mais salvação isso aí.
Pô, tá de sacanagem comigo, né? Pô, o cara não olha nem pro próprio umbigo, né, cara?
Para finalizar, então, as considerações finais, queria que vocês falassem sobre... A gente já falou um pouco, mas dá para falar sobre o fogo lá no Ministério da Agricultura, aquela quebradeira que teve, né? Naquele...
Eu só digo uma coisa, acho que os esquerdistas, durante muito tempo, MST, CUT, eles conseguiam fazer algumas manifestações de sucesso, mas agora eles perderam a mão.
Mas veja bem, perderam a mão direita, ficaram com a esquerda.
Pois é.
Fazendo a consideração aí dos acontecimentos em Brasília e tudo mais, cara, achei ótimo, né? Fizeram tudo que a gente sempre falou que ia fazer, e quando a gente falava que ia fazer, nós éramos taxados de pessimistas, loucos, a teoria da conspiração, né? Já viu que o povo está sendo desarmado para esse pessoal ficar no poder eternamente, você que é um louco, né? Então assim, achei ótimo. Quanto mais a gente deixar aquele discurso que consagrou o Lula como Lulinha Paz e Amor, é melhor para a direita, sabe? Quanto mais isso acontecer, mais evidência e mais força a direita vai ter, né? Mostrando que as pessoas não respeitam a ordem democrática, elas na verdade fazem uma ditadura branca disfarçada de democracia, né? E quando eles são contrariados, está aí o resultado.
Pois é, e só mais uma coisa que eu queria dizer, hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, faz uma semana que nós estamos sem ministro da Cultura. Não faz falta nenhuma.
Verdade, cara. Eu ontem eu ia até no cinema lá em Curitiba, cara, mas tava fechado. Tava fechado.
Sem Ministério da Cultura.
Tava sem Ministério da Cultura. Falou, filme nacional mais pra passar, não vamos abrir. Cara, tem que ver, cara. Tava mó bafafá lá, cara. Não sei como que tá aí em Ponta Grossa, cara. Nem perca tempo de ir no shopping pra ver um filme, cara.
Pois é, tava pensando, acho que...
Amanhã
vai lançar.
Teatro, o nego falou que tá faltando até bagulho.
Não, os artistas estavam todos na manifestação. Não, minto, eles não vão nas manifestações. O coração deles vão nas manifestações. Eles publicam lá no Twitter, né? Nosso coração tá aí com os manifestantes. Mas eles estão lá no Leblon, né? E tá confortáveis, né?
Pô, A artista da Globo não fuma nem maconha, né, cara? Só rachixa, só coisa top, né, cara? Pô, os caras vão ficar... É. Aí o cara imagina, o cara dá uma trouxa de maconha pro cara, o cara não sabe se é cocô de vaca ou se é maconha mesmo. Tem que coisa cara, limpa, né? Pô, já processada, tá me dando a mão nisso aí, eu vou ficar com a mão fedendo, pô.
Falando de cinema, amanhã lança o filme do Plano Real, né? Mas não sei se vai estar passando, porque não tem o ministro da Cultura, né? Acho que é amanhã, né? Pelo que eu vi.
Parece que esse filme aí vai passar, cara, porque é capitalista e aí não quer saber essas palhaçadas de faturar.
É de direita, é de direita.
Inclusive, fazer uma propaganda aqui, um merchan aqui, cara. O Sputnik lançou uma matéria lá dos motivos pra você ver esse filme aí do Plano Real, cara. Inclusive, eu tô aqui com uma tabela, a gente pode até marcar um bate-papo aí pra próxima semana, daqui a 15 dias, aí a gente vai ver como é que vai ser. Como a gente já falou, né? Assunto não falta, pessoal, aqui dá bastante assunto.
Pois é.
Mas de fazer em homenagem a esse filme um podcast com uma agenda mais elaborada, e eu tenho aqui uma tabelinha de convergência do Plano Real, que era da minha avó, cara. Da minha avó, 1994.
Uhum.
Eu acredito que vocês não tenham vivido esse período como eu vivi.
Não, não.
Apesar de eu ser um cara novo. Vou contar pra vocês, cara, a questão do lançamento do Plano Real, por que o plano deu certo. Contar pra vocês, por exemplo, o Ciro Gomes como ministro nessa época. Né? Uhum. Não sei se vocês sabem, o povo brasileiro de otágio, né? quem paga é ágio, era otário, né? Aí ficou otágio. e aí o Ciro Gomes, nessa época aí, cara, como a esquerda que hoje está quebrando Brasília foi contra o plano, né? Na origem do plano, o plano foi feito. Cara, tem muita coisa interessante que a gente pode falar sobre o Plano Real, que, como eu já falei, né, anteriormente, na história do Brasil não consigo vislumbrar algo mais acertado que o Plano Real. E mesmo assim, os esquerdalhas, de fato, né, tem aqueles que são disfarçados, fabianos, e tem a extrema, né?
Uhum.
Os de extrema conseguiu quase acabar. Vamos ver se a gente ainda consegue recuperar alguma coisa.
Vamos marcar com certeza esse... sobre o Plano Real, é interessantíssimo, até como é a nossa única conquista, como você diz, a gente tem que passar, né?
Não sei se é a única, né? Eu particularmente vejo como única, mas se vocês tiverem uma aí, alegra a minha vida e fala, porque, pô, divide aí comigo, porque até agora eu não ouvi.
Pois é. E é bom, então, lançando o filme sobre o Plano Real, as pessoas irem assistir... E depois a gente fazer um comentário também seria bacana.
Finalizando aqui, a gente tem que lembrar sempre que o podcast, quem vai ouvir o podcast ouve depois. A gente tá gravando no dia 25 de maio, quinta-feira, então tudo pode acontecer a partir de agora, né? Temer pode renunciar, ou sei lá,
Lula pode ser preso,
tudo pode acontecer, então... A gente tem que lembrar que o Brasil não é House of Cards, até porque House of Cards não é nada perto do nosso país. Mas assistam House of Cards, também é legal.
Agora, final desse mês. Agora é esse fim de semana, se não me engano.
Sim, sim.
Tem aí a nova temporada.
Lança a nova temporada.
House of Cards.
Uhum,
a Netflix não tá fazendo nada pra falar essa porra, cara.
Faz igual o Silvio Santos.
Vou cobrar pelo menos uma mensalidade, né?
Pô, né?
Mas então, acho que era isso que a gente tinha que dizer. Já deu bastante tempo aqui, não consegui contar, mas já deu bastante tempo. Donato, quer falar alguma coisa?
Eu queria agradecer a oportunidade de vocês terem aberto um espaço aí pra mim. Próxima semana eu vou estar lançando aí a segunda parte aí do desarmamento da minha coluna.
Imperdível.
Eu
estou
pesquisando aqui umas fontes interessantes para mostrar para vocês como é que o discurso político ele não existe no Brasil, ele é totalmente fragilizado, Né? Então, acompanhe. Segunda parte aí do desarmamento. Maior falácia desse país.
É, também quero agradecer quem ouviu até o final. É, vamos acompanhando aí a política brasileira, esse caos, mas de tédio a gente não morre, como já dissemos. É, e é isso aí, né?
Isso aí, pessoal. Obrigado, a entidade gêmea, Lucian e Tailã. Não sei se você sabe, mas o apelido de vocês aqui é entidade gêmea, porque eu nunca sei com quem eu tô falando, então pra mim é um só.
Pois é. Quase todo mundo pensa assim.
É. Depois eu tenho que trocar uma ideia pra ver como é que tua mãe selecionava, sabia quem era quem, ou se vocês também davam um gato nela, né?
Às vezes até eu confundo.
Beleza, galera? Tchau.
Falou, pessoal. Um grande abraço.